Bom dia. Glória a Deus pela sua vida que está aqui. Mais um dia a gente começando com a presença, né? Com a presença do Pai. Isso é tão maravilhoso. Eu estou amando fazer essas lives. Eu gosto. Eu gosto de ensinar a palavra. Eu gosto de falar do amor de Deus. Eu gosto de ensinar para as pessoas, né? A palavra. Me sinto muito bem, só que essa noite me tossi, perdi sono. Tive que tomar um banho para acordar para estar aqui hoje, para falar com vocês hoje. Tanto sono que eu tava hoje de manhã. Mas vamos adiante, né? Deus é bom, Deus nos socorre nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades, né? E eis-me aqui para falar daquilo que Deus tem pra gente essa noite. Nós estamos, então, lidando, né, estudando, falando alguns trechos, algumas meditações do livro de Mateus. A gente falou na segunda, Mateus capítulo 8, que era a conversa de Jesus com as pessoas que queriam segui-lo, né, que era, Jesus falou, né, pensa bem para um, né, e para o outro ele disse, precisa de renúncia. Ontem a gente falou sobre, me esqueci de ontem, a gente falou sobre João Batista. E mesmo que quando a gente está decidido a seguir Jesus, a viver as coisas de Jesus, às vezes as coisas ruins podem acontecer na nossa vida, coisas que não esperam podem nos acontecer. Né? Como no caso de João, foi preso e depois, mais tarde, foi decapitado. Então, assim, a gente também viu que quando nós seguimos a Jesus, às vezes coisas ruins nos acontecem. Nós não estamos livres de que coisas ruins não nos aconteçam. Mas a gente pode saber que Ele sempre vai estar com a gente, que Ele nunca nos deixa, que Ele nunca nos abandona, né? Então, isso é confortador, né, diante dEle. E aí, hoje, nós vamos falar sobre Mateus, capítulo 13, que é sobre uma parábola, né, que Jesus falou. Nós vamos meditar nesse texto. E eu queria estar comentando com vocês que nos evangelhos, né, evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, eles apresentam Jesus de uma forma, né, tipo, Mateus apresenta Jesus como rei. Ele apresenta o reino de Deus, no livro de Mateus, né, ele apresenta Jesus como o rei desse reino. Já nos outros evangelhos, em Marcos, Lucas, né, e João, ele apresenta Jesus de uma outra forma, né? A gente vê que tem algumas histórias que estão nesse livro e não estão em outros, né? Então ele apresenta Jesus como rei. Como o rei que o povo de Israel estava esperando. Ele une, né? Ele une o que está acontecendo no livro de Mateus com o que já está escrito no Antigo Testamento. Então, ele faz essa junção e começa, então, o Novo Testamento dando sequência ao que o povo de Israel estava esperando e ao que Jesus estava fazendo, certo? E aí, então, nós vamos, então, agora eu quero ler com vocês Mateus, capítulo 13, versículo 44, um versículo só, que fala assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido que um homem descobriu num campo. Em seu entusiasmo, ele escondeu de volta o tesouro e ele vendeu tudo o que ele tinha e com o dinheiro da venda comprou aquele campo. Vamos ficar só aqui nesse, no, só que sem a gente, só o que a gente está lendo aqui. Tu pensa, um homem, ele foi descobrir um campo, e ele achou naquele campo um tesouro tão precioso. Então ele ficou muito entusiasmado, preste atenção nas palavras, né? Ele ficou muito entusiasmado com aquele tesouro. E aí ele guardou, escondeu. E vendeu tudo o que ele tinha, porque ele precisava daquele campo, porque ele queria muito aquele tesouro. Então ele foi, vendeu tudo, tudo o que ele tinha, ele vendeu e comprou aquele campo. E ele ficou sem nada, somente com o campo e com aquele tesouro precioso. E Jesus está dizendo que isso é como um rei, como o reino dos céus. Jesus está comparando isso com o reino dos céus. Então, o reino dos céus não é visível aos nossos olhos. O reino dos céus, ele está oculto dentro de cada um de nós. Outra coisa, o reino dos céus, ele, a salvação é de graça e é um presente. Você não pode comprá-la, você não tem como adquiri-la, é um presente. Mas o reino é viver o reino, estar no reino, se desenvolver no reino, usufruir do reino, usufruir desse tesouro. Tem um preço, e a gente volta de novo com o que a gente já falou lá no começo, que era um preço muitas vezes de renúncia, né? Então esse homem, ele vendeu tudo o que tinha para ficar com o reino, para ficar com o tesouro. E agora ele só tinha o tesouro. Era tudo que ele tinha, era aquele terreno e aquele tesouro. E agora eu quero trazer isso pra gente, né? Jesus, quando ele caminhou aqui por essa terra, ele sempre chegava, na grande maioria, para as pessoas, ele dizia assim, ó, é chegado a vós o reino de Deus. Porque ele carregava o reino. Ele foi, ele é, aquele que veio dizer que existia um reino que era acessível para a gente, que até então só o povo de Israel tinha acesso. Ele veio dizer, olha, existe um reino que vocês podem ter acesso. Eu estou trazendo esse reino mora dentro de mim. Eu sou esse reino, eu estou trazendo esse reino. E aí, então, ele, durante muitas vezes, muitas parábolas, muitos lugares onde Jesus fala, ele diz isso. E ele, com essa parábola, ele está nos dizendo, nos ensinando que aquele que tiver o reino tem tudo o que precisa. Você não precisa de mais nada se você tiver o reino dentro de você. E o que é ter o reino? Quando você tem o reino de Deus dentro de você, você não precisa de mais nada. Você tem tudo que você precisa para você trabalhar, para você viver, para você usufruir, para você ser feliz, para você ser saudável, para você um dia estar com ele no céu de verdade, nesse reino que agora esse reino, ele é um reino espiritual, você não enxerga tudo isso por completo. Você vê sinais desse reino acontecendo. Pessoas sendo curadas, pessoas sendo salvas, os mortos ressuscitando. Você vai ver umas nuances desse reino, mas esse reino é real. E um dia, todos nós que recebemos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, vamos estar nesse reino com Ele. Esse reino vai ser um reino físico, real. Então, quando Jesus contou essa parábola do tesouro escondido, em Mateus capítulo 13, versículo 45, ele estava dizendo, olha, tudo o que vocês precisam, vocês encontram no reino de Deus. Vocês podem vender tudo, vocês podem se lançar dentro desse reino, que vocês vão encontrar tudo. E aí, a gente começa a pensar no reino, né? No reino de Deus tem tristeza? Não. No reino de Deus tem doença? Não. No reino de Deus tem enfermidade? Não. No reino de Deus tem falta de alguma coisa? Não. No reino de Deus há abundância de tudo. Não há escassez, não há falta, não há dor. E nós temos acesso a esse reino através da pessoa de Jesus. Quando a dor vem na nossa vida, a gente pode acessar esse reino. Quando a falta chega na nossa vida, nós podemos acessar esse reino. Quando a doença chega na nossa vida, nós podemos acessar esse reino através da pessoa de Jesus. Mas nós precisamos ter Jesus na nossa vida. E a gente pode começar a declarar que a gente faz parte desse reino. Que a gente não aceita doença, que a gente não aceita enfermidade, que a gente quer que o reino seja manifesto na nossa vida. E lá na oração do Pai Nosso, né, Jesus falou assim, ó, seja feita a sua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Então ele está dizendo, Jesus, né, na oração do Pai Nosso, ele disse, olha, que a tua vontade, Pai, seja feita na terra como ela é feita no céu. A vontade de Deus, ela é feita sempre no céu. E Jesus nos ensinou a orar para que a vontade de Deus seja feita na terra também. Então, que a gente possa, diante dessa palavra, entender que nós podemos viver o reino na terra. A gente pode viver um reino na terra. A gente pode viver esse reino poderoso na terra, usufruindo da bondade de Deus, usufruindo do cuidado de Deus, usufruindo do que Deus preparou para a gente viver. Mas a gente só pode usufruir disso tudo quando a gente abre mão de todas as outras coisas ao nosso redor. Esse homem, ele vendeu tudo que ele tinha, ele ficou com o reino. E às vezes nós, na grande maioria, nós precisamos abrir mão de algumas coisas na nossa vida, para que o reino venha sobre nós. Às vezes precisamos abrir mão do nosso tempo, para dedicar mais tempo para o reino. Precisamos abrir mão dos nossos pensamentos errados, para começar a pensar pensamentos certos. Precisamos abrir mão da nossa justiça própria, na nossa razão, de que a gente sempre está certo, de que o outro está errado, de que a gente sempre quer querer estar certo. A gente precisa olhar para a pessoa de Jesus, que ele é o nosso exemplo, para a gente poder ter acesso a esse reino que muda a nossa história, esse reino que muda a nossa vida, esse reino que faz toda a diferença. E quando eu tenho o reino dentro de mim, eu vou viver de acordo com esse reino. Eu vou perdoar, eu vou amar, eu vou me doar, eu vou servir. Porque o reino está dentro de mim. E o reino vai me impulsionar a fazer isso. Esse reino dos céus na minha vida. Eu vou ser proclamador desse reino. Eu vou falar desse reino para outras pessoas. Amém? Vamos orar então? Senhor, obrigada por essa manhã. Obrigada pela tua presença. Obrigada porque tu nos ensina, Senhor, tudo o que precisamos para viver uma vida abençoada aqui nessa terra. Obrigada porque tu nunca nos deixa sem resposta. Tu sempre tem uma resposta para a nossa vida. Tu sempre tem uma saída para a gente. Obrigada porque a tua bondade nos enche, nos invade. Que esse dia, Senhor, a gente possa viver as maravilhas do teu reino. Que a gente pode entender que a gente carrega esse reino. Que a nossa palavra é poderosa. Que a nossa presença é poderosa. Que a gente pode chamar à existência as coisas que não existem. Porque o reino mora em nós. Habita em nós, e ele é um reino invisível, ele não é um reino físico. Que eu posso orar pelos enfermos e eles serem curados. Que eu posso declarar o poder de Deus sobre a vida de aquela pessoa e aquela pessoa receber Jesus na vida dela. Que eu posso ser uma pessoa muito melhor e que eu posso verdadeiramente proclamar o teu reino com sinais, prodígios, maravilhas na vida de outras pessoas. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida poderosamente nesse dia. Medite mais um pouco nessas palavras que eu falei sobre o reino, sobre ter o reino. dentro de você. Amém? Deus te abençoe. Até amanhã, nesse mesmo horário. A gente está meditando no livro de Mateus. Vamos ver o que, que amanhã o Senhor nos reserva. Um beijo no coração de vocês e até amanhã. Um bom dia para todos.